Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vence Palmeiras e é mais líder do que nunca. Atlético sofre para empatar com o Bahia e agora pensa na decisão da Recopa. Depois da boa vitória sobre o Oeste, a América quer o terceiro triunfo consecutivo na Série B. E ainda, CBF não confirmou, mas a imprensa já anuncia. Dunga será o novo técnico da seleção. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta segunda-feira, 21 de julho. Está só começando, fique ligado. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que ontem fez mais uma boa partida, uma excelente exibição e venceu o Palmeiras em São Paulo e continua firme na liderança isolada do Brasileirão. Os detalhes de mais esta vitória celeste com o repórter Denis Marco.
Ontem São Paulo assistiu ao duelo dos palestras. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram no Pacaembu pela 11ª rodada do Brasileirão. Marcelo Oliveira escalou para o confronto Fábio, Léo, Manuel, Ceará e Egídio, depois Samúdio, Lucas Silva, que deu lugar a William Farias, Henrique, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, Marquinhos, substituído por Tinga, e Marcelo Moreno. Logo aos 35 segundos de jogo, Palmeiras sentiu que seria o começo da partida, porque de cara o ataque celeste testou o goleiro Alviverde, que também se chama Fábio. Foi tendo a pressão que logo aos 7 minutos, Marquinhos arranca, tira a zaga da jogada, toca para trás, Marcelo Moreno deixa a bola passar e o artilheiro Ricardo Goulart completa para dentro do gol. Cruzeiro 1, Palmeiras 0. A torcida ainda comemorava o primeiro gol quando Marquinhos bateu falta na medida para Manuel marcar de cabeça seu primeiro gol celeste, 2-0 aos 9 minutos. Aos 32, o time paulista fez nosso Fábio trabalhar pela primeira vez. Depois de um belo contra-ataque, Mendieta chutou forte, mas o goleirão se adiantou e defendeu. No rebote, Henrique, do Palmeiras, mandou para fora. No fim do primeiro tempo, o time da casa estava pressionando mais, mas o placar não se alterou. Na segunda etapa, o Cruzeiro trocou o amarelado Lucas Silva pelo descansado William Farias, mas a pressão que o Palmeiras imprimiu no fim da primeira etapa continuou. A Raposa passou a marcar dentro do seu campo, dando espaço ao adversário, até que aos 8 minutos, Felipe Menezes bate falta para a área, o argentino Tobi escapa da marcação e desvia de pé direito, no canto esquerdo de Fábio, 2-1. O segundo tempo foi todo do Alviverde, que chegou mais perto do empate do que o Cruzeiro de ampliar a vantagem. A Raposa fez o resultado no início da partida e desde a metade do primeiro tempo o jogo foi do Palmeiras. Marcelo Oliveira comentou:
no final do primeiro tempo nós estávamos trocando a bola exageradamente num setor do campo perigoso, ali na intermediária defensiva, no centro do campo, e aí levamos alguns contra-ataques e bolas perdidas. Essas bolas perdidas geraram cartões, né, para o Lucas Silva, que acabei tirando em função disso. O trabalho do intervalo foi retomar, né, a nossa marcação forte, adiantar. Foi um pouco por aquilo que a gente vinha fazendo, mas também foi muito pelo Palmeiras, que se jogou para cima com tudo, né, e mostrou que reagiu. E nós tivemos 2-3 contra-ataques que podíamos ter matado o jogo. Nesse campeonato difícil, alguns jogos vão ser assim, a gente tem que estar preparado para isso.
O Cruzeiro, líder isolado do campeonato, 5 pontos à frente do segundo lugar, volta a jogar no próximo sábado contra o Figueirense, aqui no Gigante da Pampulha. O time retorna aos treinamentos amanhã. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Meio-dia 24, o Cruzeiro a cada rodada vai se tornando aí cada dia mais favorito ao título do Brasileirão. Meio-dia e 24. Após dois merecidos dias de folga, depois da goleada de 3-0 sobre o Oeste na última sexta-feira, o América retornou aos treinos na manhã desta segunda-feira no CT Lana Drummond e iniciou a preparação para o jogo contra o América de Natal na sexta-feira, 9 da noite, na Arena das Dunas, lá na capital do Rio Grande do Norte. Nesta segunda-feira estão previstas atividades em 2 períodos, sendo que agora à tarde, a partir das 4 horas, o técnico Moacir Júnior comanda um trabalho técnico-tático no CT Lana Drummond. A equipe treina aqui na região da Pampulha até quarta-feira e depois na quinta embarca para a partida contra o Xará de Natal. Ainda repercutindo a vitória de sexta-feira, sobre o Oeste de Itápolis. O meio atacante Mancini destacou a importância de se vencer os jogos em casa.
O Maci frisa sempre, né, que dentro de nossa casa temos que ser respeitados, né, e o América tem que fazer isso. Eu acho que uma equipe que quer um acesso, ela tem que vencer todos os jogos em casa. É claro, um ou outro que pode ter algum deslize, mas 90% você tem que vencer, matar o adversário com atitude, como nós fizemos hoje, sem dar espaço para a equipe adversária, com a transição rápida, toque de bola rápido, envolvendo bem a equipe adversária, marcação forte. Eu acho que esses são os ingredientes. E se você fizer o dever de casa, você está com um pé na primeira divisão.
Muito bem, em segundo lugar na Série B e vindo de duas vitórias seguidas, o América poderá assumir a liderança da competição na sexta-feira, caso vença o time de Natal e o Ceará não ganhe do Santa Cruz. O jogo será disputado no sábado, 12:25. Hora de destacarmos o Atlético, que no sábado não conseguiu apresentar um bom futebol e apenas empatou com o Bahia no Independência. E agora foca suas atenções na decisão da Recopa na quarta-feira. As informações alvinegras com o repórter Rafael Miguel.
A partida em que o Atlético voltou à Arena Independência depois da parada para a Copa do Mundo, o Galo não conseguiu um bom resultado e ficou apenas no empate em 1-1 com o Bahia. Galo que teve Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Alex Silva, depois Pedro Botelho, Josué, Eduardo, Dátolo, que saiu para a entrada de Marion, e Guilherme, Michael Suel, depois Luan e Jô. No primeiro tempo, o Galo não jogou bem. Errava muitos passes, tinha pouca criatividade no meio-campo e dava espaços na marcação. Aos 24 minutos, Diego Macedo cruzou e Tite subiu livre na área para fazer 1-0 para o Bahia. Na segunda etapa, o Galo voltou melhor, pressionando bastante o adversário e buscando o gol de empate. Até que aos 20 minutos, Jô cruzou rasteiro da esquerda. A bola desviou na zaga e subiu. Quem apareceu para completar foi Luan, que há 7 meses não jogava. O baixinho meteu a cabeça na bola e empatou o jogo para o Atlético. 1-1. 4 minutos depois, quase veio a virada do Atlético. Cruzamento na área e Leonardo Silva apareceu para cabecear. E a bola explodiu na trave de Marcelo Lomba. No final da partida, o Atlético era todo ataque, mas o Bahia incomodava bastante nos contra-ataques. O melhor deles aos 38 minutos, quando o Guilherme Santos ficou cara a cara com o Vitor, mas o goleirão salvou o Galo. Dessa forma, a partida terminou mesmo em Atlético 1, Bahia também 1. O técnico Leverkusen falou após o empate.
O resultado não foi bom, né? Empatar no campeonato de pontos corridos, mas pelo que aconteceu na partida, acho que nós também não merecíamos coisa melhor, não. E eu acho que até o Bahia chegou, teve oportunidade para fazer o segundo também. Bom, mas o segundo tempo foi o jogo que eu esperava, pelo menos. Eu fiquei muito surpreso com a nossa atuação no primeiro tempo. Normalmente o Atlético joga com toques rápidos, velocidade.
Agora o Galo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando vai até o Recife enfrentar o Sport. Mas antes, o Atlético tem uma decisão na quarta-feira, quando recebe o Lanús da Argentina, na partida que decide a Recopa Sul-Americana. Repórter Rafael Miguel.
Valeu Rafa, 12:28. E agora o repórter Denis Marco volta para contar a história de uma judoca mineira que luta para tentar conseguir disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade. Vamos ouvir.
A Copa acabou e o resultado todo mundo sabe. Independente do desempenho da seleção, o futebol é um esporte com muito apoio no Brasil. Situação que não se repete em outras modalidades esportivas, principalmente as individuais. O próximo grande evento internacional que o país abrigará serão os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Na oportunidade, estima-se o comparecimento de mais de 12 mil atletas, na sua maioria jovens, que se formam cedo no esporte e que precisam de apoio para seguir competindo. Reter os talentos esportivos é uma tarefa difícil e muitas vezes depende da dedicação dos pais e principalmente do seu patrocínio. Há 1 ano e meio, Marcos Bernardes iniciou essa jornada com os filhos Esther e João Gabriel, que por sua iniciativa começaram a treinar judô. Os dois vêm se destacando. Esther, de 9 campeonatos disputados, conseguiu 4 títulos, 2 vices e 3 terceiros lugares. O desempenho dela abriu portas, como explica seu pai.
Por causa do desempenho dela, ela foi convocada pela Federação Mineira de Judô para integrar a Seleção Mineira, que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Sub-13 em João Pessoa.
Infelizmente, o acesso ao campeonato não garante ao participante as condições para ir até a competição. Marcos Bernardes vem bancando as viagens, mas o orçamento da família não acompanha o talento da filha.
Quanto mais o atleta treina, quanto mais ele compete, melhor ele fica. Só que, por exemplo, eu não tenho condição de bancar a Esther para ir para o Rio de Janeiro disputar um campeonato qualquer da liga, né? Que tem no Rio de Janeiro tem nível bom. Eu não posso mandar ela para São Paulo. Esse ano ela já foi para Uberlândia. Eu tive que pagar para ela ir. Eu não posso fazer isso sempre. Então ela perde muito em não ter um patrocínio.
Marcos criou um site para contar a história da filha e também ajudar a arrecadar fundos para bancar a viagem da judoca. Para saber como contribuir ou patrocinar a atleta, acesse marcosbgrafica.wx.com/EsterJudôBrasil ou ligue para 31 9238 6713. A atleta espera conseguir.
Eu espero conseguir isso porque eu batalhei muito para chegar até onde eu vou e gostaria de muito de ir porque vai significar algo muito importante para mim e para minha família.
Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. E agora, né, a CBF ainda não divulgou, mas amanhã, 11 horas da manhã, irá divulgar. Dunga será o novo técnico da Seleção Brasileira. Acredite se quiser. Amanhã a gente fala mais. Acabou o meio-dia 20 no campus. Amanhã, meio-dia 20, estaremos de volta. Fique agora com o Jornal UFMG. Grande abraço. Valeu!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.